Nuno Madeira Rodrigues escreveu um livro sobre o amor e as relações humanas entre portugueses e São Tomenses. Madeira Rodrigues é advogado e foi a São Tomé por motivos empresariais, uma vez que trabalha com o sul-africano Mark Shuttleworth em projetos de turismo. Importa aqui dizer que Shuttleworth, nascido em 1973 em Velcom, é um empreendedor também da área de informática que tem o mérito de ter sido o primeiro africano de um país independente a deslocar-se ao espaço. Esta é a página de Artes na Voz da América. Para iniciar a conversa, exploramos como Nuno Madeira Rodrigues, um homem de leis, entra para a literatura e agora publica Príncipe do Equador.
Bem, a minha veia literária foi assim, um assomo de demagogia que tive, mas que pensei que ao fim destes anos todos, que já são bastante e de facto de forma, e são muito intensos na minha vivência com São Tomé e Príncipe e com as pessoas de São Tomé e Príncipe, estranhei o desconhecimento generalizado. Já sabia que havia um desconhecimento generalizado mundial relativamente, por vezes, até à existência deste país. Enfim, isso via-se muito nas férias de turismo. Mas estranha mais aqui em Portugal, que apesar de tudo temos uma relação histórica, o facto das pessoas não conhecerem mesmo o que é que este país tinha, como é que as pessoas eram, o que é que são roças, o que é toda a beleza de natureza, de praias. Era impressionante ver isso, falar com amigos meus e perceber que tudo o que eu contava eram novidades. E a certa altura, passados estes anos todos, entendi que se calhar poderia fazer algum sentido dedicando-me tanto a promover o país. Às vezes não o fazer só num termos empresariais, como faço já há algum tempo, mas também, talvez em termos culturais, contar uma história fácil de ler que permitisse também, ao mesmo tempo, ir descrevendo tudo aquilo que tive a oportunidade de ver e experienciar ao longo dos tempos, em primeira análise, para dar a conhecer melhor essa realidade à lusofonia, começando por Portugal, mas esperando que isso se venha a alargar aos outros países da própria comunidade dos países de língua oficial portuguesa.
E qual é que é a história que conta neste livro?
É uma história de amor. É uma história de amor, de encontros e desencontros, com intrigas políticas, com alguma ação, infelizmente também, porque tem que o ter, porque a vida é assim, com algum drama. Mas, acima de tudo, a história que se conta é uma história simples de um rapaz português e de uma rapariga são-tomense, que se apaixonam e que, por virtude do destino, ela tem que voltar à sua terra natal, neste caso à Ilha do Príncipe, perdendo-se o contacto entre eles. E ele decide, a certa altura, que já nada lhe fará sentido se não voltar a encontrá-la. E, portanto, quer ele, quer outros portugueses, por outras questões, acabam durante o livro por ir parar a São Tomé e Príncipe, uns mais em São Tomé, outros muito mais no Príncipe, e formular a sua visão e conhecer o país. Por vezes até veem as realidades de forma diferente, as mesmas realidades. E, ao mesmo tempo, contar também a história de vários são-tomenses ou principenses que lá estão e como é que eles percepcionam a chegada destas pessoas, se vêm para um neocolonialismo, se vêm porque vêm por bem e porque, de facto, os tempos mudaram. E, portanto, a história é uma mescla destas diferentes visões, diferentes pessoas, diferentes estratos sociais e diferentes países, que acaba por ter o seu corolário na Ilha do Príncipe.
Qualquer semelhança com a realidade é...
Ah, é completamente falsa. Não, o livro é e pretendeu ser ficcional desde o primeiro momento. Pretendeu ser, não é de todo autobiográfico, aliás, não me revejo em nenhuma das personagens, eu diria que todas têm um bocadinho nós, mas não me revejo em nenhuma delas. Tentei que isso fosse mesmo assim, tentei respeitar também as realidades locais, de forma a que ninguém pudesse dizer que determinada pessoa retratada no livro é claramente a pessoa A, B ou C, ou que veio de fora, ou que está no Príncipe e é natural de lá. Mas as situações... A história em termos com H, a história do país em si mesmo e os locais, esses sim são reais. Portanto, quem ler o livro e lá for não vai encontrar os personagens, não vai encontrar ninguém que se assemelhe aos personagens, vai, porém, ver que em termos da história do país e dos locais que são descritos, eles estão lá para ser vistos e conhecidos e descobertos por quem quiser assim o fazer.
E é curioso que sempre haverá alguém parecido com alguém que tem a ver com o livro, não necessariamente que o Nuno esteja a falar de uma pessoa específica.
Claro que não. Olha, eu dou-lhe um exemplo muito prático. Como parte de uma trama política numa região autónoma, é óbvio que nós, a certa altura, temos que falar da figura do presidente do governo regional. Neste caso específico, a figura foi completamente mudada para que, obviamente, quem for à ilha sabe que há um presidente, mas que não tem nada a ver com quem aparece descrito no livro. É, tem que ter algum cuidado, porque efetivamente a obra é ficcional, mas não procura, e nem sempre é simpática. Como qualquer romance, as pessoas têm defeitos e qualidades, e muitas vezes os defeitos aparecem, e se fosse possível associar diretamente a alguém que vive no Príncipe, seja um principiense, seja um santomense, seja um português, não interessa, isso poderia ser ofensivo para a pessoa, e portanto poderá haver uma associação a um cargo, mas não diretamente a uma pessoa. Assim espero que ninguém o entenda de outra forma.
Certamente que faz também um desafio para as pessoas olharem para São Tomé como um país normal.
Sim, sem dúvida. É um país. O primeiro desafio é que pretendam descobrir São Tomé e Príncipe, que reconheçam que, como deve ser reconhecido, São Tomé e Príncipe, como qualquer outro país do mundo, tem dificuldades, tem hábitos que são muito criticáveis, tem práticas que não são corretas, mas também tem gente fantástica em todo o lado, tem oportunidades, a nível empresarial, oportunidades a nível de desenvolvimento cultural e social que são tremendas e que eu acho que a maioria das pessoas nem imagina, nem sequer coloca São Tomé e Príncipe no mapa quando pensa ou em fazer férias, ou em ir investir, ou ir passear, ou ir parar algum tempo para escrever um livro, seja o que for. E, portanto, o desafio é um bocadinho esse, é chamar a atenção que este país vale a pena. Pode ser pequenino, pode estar no meio do Golfo, mas efetivamente não é por isso que deve ser desconsiderado, muito pelo contrário, deve ser reconhecido que é uma joia, que nem todos lá conseguem ir, mas que os conseguirem vão ser uns privilegiados.
Será também resultado do facto de, apesar do Nuno estar em São Tomé por uma missão específica, que é empresarial, também ter se interessado pelo povo que vive naquele país?
É óbvio que sim. Eu acho que há muito que nós fazemos no nosso dia-a-dia, na nossa vida, porque é fruto do trabalho e ninguém nos obriga a fazer mais do que isso, nem nos pagam para isso, como é evidente. Nós temos uma determinada missão e a minha missão lá sempre foi de início empresarial, mas também é difícil ir a São Tomé e Príncipe uma pessoa não se conectar mais intimamente para além daquilo que é a realidade da missão empresarial. As pessoas merecem muito, precisam de ajuda, mas também têm muito a dar e, portanto, os relacionamentos pessoais que fui fazendo ao longo destes anos são um dos catalisadores que me levam efetivamente a querer tanto como português e enaltecer as qualidades daquele país, porque sei que se isso de alguma forma modesta contribui para melhorar as condições do mesmo e consequentemente as condições das suas gentes, eu fico muito feliz por ter podido fazer ou contribuir para isso.
Este Príncipe do Equador abre uma nova etapa na sua trajetória e vai continuar a escrever, a interessar-se pelos temas culturais de São Tomé ou se calhar de outros?
Eu penso que é uma pergunta difícil. A ideia nunca foi produzir uma grande obra literária, não era tudo isso, era só contar uma pequena história que desse a conhecer o país. A realidade tem sido muito, muito, como é que eu posso dizer, tem sido de um grande incentivo na sequência do livro. A grande maioria das pessoas que já o leram têm-me perguntado, têm-me dito sobre-lhes a pouco, queriam saber mais. Conta-se muita coisa, mas de certeza que há muito mais por contar e, de facto, tem-me motivado a tentar, de alguma forma, escrever mais sobre São Tomé e Príncipe, continuar um bocadinho. E, portanto, posso lhe dizer muito sinceramente que não irindo de todo fazer disso minha vida, mas que estou a considerar muito seriamente fazer uma continuação, ou não, mas algo mais sobre São Tomé e Príncipe nos próximos tempos.
Através deste livro, acaba também tendo contacto com os homens das letras de São Tomé. Qual é que é o ambiente daquilo que tem vivido na literatura são-tomense?
Acho que a literatura são-tomense, assim, tradicionalmente, e agora falo aqui como português, e falando como português, obviamente, independentemente dos tempos mais recentes, nós temos um menor contacto com aquilo que é a literatura são-tomense, o que é pena, porque a literatura são-tomense não tem sido muito divulgada. Obviamente que a Alda Espírito Santo é uma referência e todos já ouvimos falar da Alda Espírito Santo, mas por vezes ouve-se falar pouco. Não é o exemplo único. O ex-primeiro-ministro, lembro perfeitamente, o Rafael Branco, já escreveu. Há aqui um autor, São Tomense, em Portugal, que começa a ser bastante conhecido, o Alziro. Agora é Tipina, que começa como estilista, mas que passa agora pela poesia e começa a dar outro ímpeto também. são bons exemplos já de alguma projeção fora do próprio país, mas no país em si nota-se cada vez mais uma cultura do São Tomense de querer escrever, de querer ser criativo. Isso tenho notado nos últimos anos. E felizmente há, de facto, instituições em São Tomé e Príncipe que têm olhado para este novo movimento cultural no sentido de apoiá-lo e financiar a publicação de livros e permitir cada vez mais a divulgação destas ideias que têm ficado, se calhar, durante tantas décadas nas cabeças das pessoas e que agora começam a ver a luz do dia. Portanto, acho que em termos de literatura, São Tomé e Príncipe tem crescido. Uma grande crítica que posso fazer, e de facto toda a gente sente isso, é que ainda não há uma livraria em São Tomé e Príncipe. Uma livraria que seja de rua. E isso é de lamentar, porque no momento em que assim for, vê-se que não só há o gosto por escrever, mas também há o gosto de ler, que obriga a que o mercado ofereça literatura em São Tomé e Príncipe. Esperamos que isso venha a acontecer a breve trecho.
Só para terminar, e é uma pura provocação, tem um livro, O Príncipe do Equador em Português, e o português, apesar de ter por aí 200 milhões, somos 200 milhões de falantes, mas ainda não tem uma grande penetração. Que tal uma versão desse seu livro em inglês, em francês e em outras línguas?
A provocação é merecida, obviamente. Primeiro, cada um escreve na sua própria língua, em que se sente mais confortável. Era óbvio que se dependesse de mim e se achasse que estavam reunidas as condições, teria todo o gosto em avançar. Já me pediram várias pessoas que de facto fosse preparada uma versão em inglês, pelo menos, para permitir uma maior difusão. É algo que eu tenho discutido com a editora. Quem sabe muito em breve possa haver efetivamente essa tradução, porque a realidade é que se conseguirmos chegar a outro tipo de línguas, conseguimos também promover muito melhor aquele país. O português tem um alcance limitado, quando comparando, obviamente, com a língua inglesa, por exemplo. Portanto, é um sonho, pode ser que em breve venha a ser concretizado.
Nuno Madeira Rodrigues, português com interesses empresariais em São Tomé e Príncipe, e a sua estreia na literatura. Publicou o livro O Príncipe do Equador, uma história de amor, amor também presente na música de Calu Mendes, aqui com o tema Por que é assim? Um abraço de Amâncio Miguel. Thank you.
cheio.